levantamos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria mais uma vez estar de volta e poder falar das coisas boas do Evangelho para encher o nosso coração de esperança, de conhecimento, de roteiro para o caminho do bem. Observe, diz Jesus numa fórmula muito interessante, que tudo aquilo que a gente pedir, a gente recebe. Há uma lei funcionando, como existe uma lei matemática, que você já conhece da gravidade, toda vez que você solta um objeto, o objeto cai, há uma lei que mostra que há uma força de atração do planeta que atrai os objetos, a lei da gravidade. Assim também existe uma lei para o processo de doação, de troca. E Jesus diz, não tem falha. Tudo que a gente pedir, vai receber. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, se abre. São três situações interagindo que são, podemos dizer assim, seis situações que interagindo, né, nós temos três etapas. O pedir gera o receber. O buscar gera o encontrar, o achar. O bater gera o abrir. E Jesus diz que essa é uma lei matemática tal que não há falha. Não há falha. E ele então explica. Imagine no nosso caso, nós não somos pessoas produtivas. Nós não somos pessoas boas. Diz o próprio Jesus. Nós somos maus. Expressão daqui do texto. Se vocês não concordam, fale com ele. Depois logo mais, não fale aqui não. Depois leva uma conversa com ele, porque diz, nós que somos maus, o homem que é mau. Quando um filho pede peixe, não ganha pedra. Quando pede ovo, não ganha escorpião. Não, quando pede peixe, não ganha serpente. Quando pede ovo, não ganha escorpião. Quando pede pão, não ganha pedra. Aí nós temos três sequências. Com seis situações. Pão, pedra. Peixe, serpente. Ovo, escorpião. Muito bem. E ele diz, quando a gente é mau e um filho, nós que somos maus, um filho, quando pede pão, a gente não dá pedra, quando pede peixe, a gente não dá serpente, quando pede ovo, a gente não dá escorpião, porque o pai, que é bom, faria algo diferente. Então ele faz agora uma jogada entre o homem que não tem caráter, que é sem vergonha, essa palavra é a tradução melhor da frase no texto evangélico. O homem, principalmente do Evangelho de Lucas, quase sempre o tradutor não usa essa palavra para não chocar, porque ele mesmo, o tradutor, ele não gosta de falar isso dele. O homem que é sem vergonha, que é sem caráter, que é mau, que é violento, que é explosivo, que é esperto, que é enganador, a palavra tal no grego serve para tudo isso, em choque com relação a Deus, que é bom, que é generoso, ele é tão generoso que ele não faz distinção, ele faz o sol se derramar sobre bons e sobre maus, faz a chuva cair sobre bons e sobre maus. Se Deus, que é bom, que fez esse mundo tão belo, tão perfeito para o nosso crescimento espiritual, por que que ele daria coisa menor se nós pedíssemos? Aí você fala assim, mas o filho quando pede, o pai pede pão, não dá pedra, pede peixe, não dá serpente, pede ovo, não dá escorpião. Mas se os pais até fazem coisas boas, os pais que são sem vergonha para os seus filhos, imagina o pai, que é o pai verdadeiro nosso. Porque pai e mãe não são os nossos pais verdadeiros. O que faz com que eles nos adorem, ou é a ligação do passado, e aí já estão simpáticos conosco por longo tempo, ou então é algo instintivo. O que funciona em mãe, funciona em pai, principalmente em mãe, é a força do instinto. Instinto que os animais têm também. Instinto que os animais têm. Aí você fala, mas nós estamos sendo duros, eu estou sendo duro no que eu estou falando, mas não é a pura verdade. Ou você tem muita ligação com o espírito no passado, e aí o ama, independente, aí vai amar se ele for teu filho, se ele for teu marido, se ele for teu colega, se ele for teu amigo, se ele for teu primo, tua tia, tua avó. Então esse amor já é por ligação do passado, ou então é algo instintivo. Porque nós não somos os pais verdadeiros, nós somos pais dos corpos. E os corpos mudam. Qual é a função do pai? A função do pai, dos pais, antes de tudo, é de cuidar do espírito que reencarna, dar proteção para ele e depois ampará-lo no progresso intelectual e no progresso moral. E ele está fazendo isso, eles estão fazendo isso a serviço de quem? Do pai verdadeiro. O que Deus faz conosco? Deus nos escolhe para tomar conta dos seus filhos. Igualzinho quando a gente escolhe a escola do nosso filho. Quando a gente vai escolher a escola do nosso filho, da nossa filha, a gente vai lá primeiro ver a escola. Imagina o jardim. Você quer ver lá como é o jardim de infância, como é que a titia, como é que a professora vai numa aula de paz, ver o que é, o que se estuda na escola, ver que tipo de brincadeira, quem é que frequenta ali. Aí quando você gosta da escola, e aí sente firmeza, você coloca o filho. Inclusive tem um período de adaptação, porque você vai lá, vai observar, vai ficar um pouco. Assim Deus também escolhe a gente para paz. É algo muito importante. É uma confiança que ele tem, porque o filho é dele. E ele ama o filho. E ele coloca para a gente tomar conta. Então já começa por aí. Ele tem confiança nos pais. Então ele é muito esperto. No bom sentido. Porque ele dá para os pais ou o amor do passado, e aí pelo amor do passado você vai cuidar das crianças, ou então ele fala assim, mas essa turma é má, pode não ter amor do passado e não gostar dos meus filhinhos, que eu vou botar aí na terra. Então eu já sei o que eu vou fazer com esses professores, que pai nada mais é do que professor dos filhos. Eu vou dar um instinto. Se você ama, é o amor que funciona. Se você não ama, tem um instinto que é aquele instinto de defesa, porque você quer cuidar do filho. É algo automático. Ficou certo? Então, no nosso caso, funciona isso. Ou amor já por experiência, ou essa automaticidade. Deus, então, inteligente, super inteligente, por causa do amor que ele tem pros seus filhos, ele já o defende. Todo mundo que vem aqui já passa a ter essa proteção. Ou vai receber o amor do passado dos pais, ou vai receber a forma de instinto para cuidar. Tá certo? E a gente sabe o quanto o instinto é cuidadoso. Por quê? Porque ele está fazendo isso porque ele quer o melhor para os seus filhos. O filho é dele. Então, se você está aqui e o teu filho pede pão, tu não dá pedra. Pede peixe, você não vai dar serpente. Pede ovo, você não vai dar escorpião. Por dois motivos. Ou porque você já gosta dele do passado. Ou então por causa do instinto. Algo mexe lá no coração de pai. Algo mexe no coração de mãe que a gente não entende. Por quê? Que ele levanta cedo, pega o ônibus, pega o metrô, vai de trem, se sacudindo para ganhar aquele salário merreca. Chega em casa, tem aquelas crianças doentes, tem a mulher com problema, tem a faltando isso, tem as contas para pagar, e ainda dá o dinheiro para cuidar daqueles filhos. Se isso não é a força do instinto. E você vê isso, pais brutos, pais com problema ainda de algo, pais com problema de emprego, pais com problema de educação, às vezes sem nenhum conhecimento, vai para a obra, se arrisca em trabalho mais perigoso na parte de construção civil, não é? Aceita às vezes de subir naqueles elevadores do lado de fora dos prédios, passa os trabalhos mais arriscados, vai ser catador de lixo, vai cuidar de, vai mexer com situações mais complexas, simplesmente para trazer o dinheiro e gastar com aqueles pequenininhos. É o instinto funcionando. E aí, veja por que não está errado. Se a criança pede pão, ele não dá pedra. Por quê? Ou é o amor, ou é o instinto. É lei. Entenderam o que é a lei funcionando? Tem aquela lei maior, que é do amor. E tem a outra lei restritiva, que você não sabe por quê, tá certo? Você não sabe por quê. Você tem filho, vai parir, vai ter uma filha, outro filho, e você não entende por quê que a mãe levanta cedo e vai pro tanque e lava a roupa dos meninos e vai fazer comida e vai na feira e carrega sacola e troca a fralda e ele chora de madrugada, levanta para dar mamar, e se chora mais uma vez, levanta para dar mamar, e se tiver com febre, bota no colo, enrola no paninho e leva para uma assistência médica de madrugada. Quantas mães já não fizeram isso? Levando o seu filho de madrugada no hospital. Ah, mas no outro dia tem que acordar cedo. E levanta. E levanta. E se vira. Há uma força, quer dizer, é uma lei. Entenderam o que é lei? Ou lei do amor ou do instinto? Agora imagina que no caso de Deus, não é a lei do instinto que funciona. No caso dele é um amor imenso. Ele nos ama, diz o Evangelho. Deus é bom. Mais ainda, a própria natureza dele é amor. Porque está lá no Evangelho, Jesus fala, no capítulo 4, na Epístola de João, a primeira Epístola de João, capítulo 4, no versículos 8 e 16. Deus é amor. É a própria essência dele. Ele é amor. Então, se ele nos ama, e nos ama incomparavelmente com aquele amor que a gente tem pelas pessoas que a gente gosta do passado. Imagina aquela pessoa que você gosta muito, porque você conviveu com ela muitos anos. Porque amor, não esqueça, amor é convivência. Não é isso? Porque mesmo quando você, aquele meu foi de primeira vista, eu olhei, gostei, nós estamos juntos há 50 anos e sou muito feliz. É porque eu já se conhecia muito passado. Amor é convivência. Tanto que o normal no amor não é você ficar com aquela coisa de sexo que continua tendo e deve ter. Mas antes de tudo é a amizade, é a vontade de estar junto, a vontade de dialogar, de conversar, de um defender um outro, de um amparar o outro. É coisa de convívio. Eu me lembro que quando a minha irmã, que é gêmea comigo, estava para casar, eu disse, bom jeito de dar um presente para ela. E não gastar muito. Eu já vivei a ideia, já sei o que eu vou fazer. Vou levar minha irmã na casa da Dona Zezé. Dona Zezé Gama, casada com Ramiro Gama. Ramiro Gama, autor de dois grandes clássicos do Espiritismo. Lindos Casos de Bezerra de Menezes e outro, Lindos Casos de Chico Xavier. Escreveu 24 obras. Até a última, chamada Serviços do Senhor, foi o que publiquei antes dele desencarnar. Eu dei passo até ele desencarnar. E ele não desencarnou por causa do meu pai, ele já tinha de desencarnar. Muito bem. Ele morava em frente da nossa casa. Ele era casado há 54 anos com a Dona Zezé. Mas eles, no primeiro ano de casado, as suas brigas, os seus problemas, os seus conflitos, como depois continuaram tendo. Mas era desagradável. E vinha lá os problemas. Né? Eu conto que ele nos contava, e foi isso que eu levei a minha irmã para conhecer, a Dona Zezé falando, que ele teve um derrame, e quando a pessoa lá, a ajudante, vinha tirá-la da cadeira de roda para levar para a cama, ele reclamava, falava que ela não pegava direito, aí a Dona Zezé vinha pegar, para botar ele na cama. Na hora que vinha pegar, ele lascava os beijos no pescoço dela. E ela então, são velhos danados, vai ficar me agarrando e tal. Aí eles riam, aquela coisa toda. E então, lá conversando isso com a minha irmã, a minha irmã viu que ela ia preparar o suco. Eu disse, mas será que ele já quer o suco agora? Eu disse, eu conheço ele. Ele já está pensando lá, eu já estou já sabendo, já estou fazendo o suco ali para ele. Ah, minha irmã ficou assim, né? Quando a pessoa está casada, ela estava naquela boba, né? Feliz da vida. Aí ela falou para ele, nossa, falou para a Dona Zé, a senhora é alma gêmea. Aí ela falou, que alma gêmea? Não, eu vou te contar. Aí foi isso que ela contou. 54 anos antes, quando nós estávamos juntos, era aquela brincalhada. Eles trabalhavam, moravam lá na cidade de Três Rios. Naquela época, se chamava Entre Rios. E Ele trabalhava na linha de ferro. E na linha de ferro a gente fazia uma coisa muito interessante. Fazia o trabalho, chegava à noite, reunindo os vagões, os alunos, que não sabiam ler, e ensinava eles a ler, alfabetizar. Trabalhava. E ele, como espírita, falou assim: já sei, eles vão aprender a ler lendo o livro espírita. E agora, para eles terem interesse, tem que ser um livro que seja romance. Porque o romance tem aquela... E que tem que ser romance com capítulos curtos e narrativos de alta moral. Então ele pegou o livro Memórias do Padre Germano, publicado pela FEB. Quem já leu? Todo mundo levantou a mão. Para não ficar com vergonha. Todo mundo leu. Você fica com vergonha, tira a onda que leu, vai engraçar e compra e vai ler. É um livro maravilhoso, Memórias do Padre Germano. Só para dar uma palhinha aqui para vocês. Ele dizia assim: se convento e mosteiro fosse bom, Deus não botava Adão e Eva junto, botava cada um no mosteiro e no convento. Aquilo não presta. Já deu para ver como o padre é animadinho, né? É uma beleza de livro. Mas, voltando, ele dava então o livro para eles lerem lá no vagão, e conforme que eles iam lendo, se interessando para a história, e porque se interessavam pela história, esforçavam mais para ler e aprendiam a ler e escrever. Pela emoção da história. Logo ele foi ligado ao Padre Germano. E como eles brigavam muito, porque lá na cidade, naquela época, chamava Entre Rios, quero lembrar para vocês que o Roberto Silveira, o doutor Roberto, morava lá. E agora ele está cantando a Regina, minha esposa, para levar lá de casa, que ele quer ver a casa, recordar o local. Então, Raquel, vê se ele é o seu pai lá, tá? Ele quer ver a casinha que ele morava lá, está todo emotivo. Mas voltando. Então o Amiro Gama saía de lá e dizia para ela: o pagamento não vem até aqui não. O pagamento é lá no Rio de Janeiro, ele tem que receber lá na Central. Aqui não, Central. Ele vinha aqui receber, levar um agravo para Zezé. Ele fez dar umas voltas, ele resolvia levar um agravo para ela. Aí levava, chegava lá, agrado atrás, né, tá bom, fazer surpresa. E ela, quando o recebia, disse: eu trouxe um presente para você. Primeiro presente que ele deu para ela, panos de prato bordado. Foi uma brigalhada do diabo. Porque dar pano de prato para uma mulher, ela já não gosta. Pano de prato bordado, naquela época, era ofensa, porque toda mulher sabia bordar. Ainda mais no interior. E ela dizia para ele: eu tô querendo fechadura para a porta, porque nós não temos chave da porta. Não é porque é de ladrão não, porque lá não tinha ladrão, né? Mas é para que a gente tem que ficar empurrando aqui os móveis para bicho não entrar de noite. Eu quero uma fechadura e você me traz pano de prato em vez de comprar fechadura. Chegava no outro mês a mesma coisa. Aí ele, para aqui para o Rio de Janeiro, para pegar o salário, e trouxe um presente. Ele chegou lá, um presente escondido. Quando gostou para ela: olha o que eu trouxe para você. É a última modernidade lá no Rio de Janeiro. Aí foi. Se lá, imagina em Registro, todas as casas tinham um jardim que cuidava da mulher, com muitas rosas, com muitas plantas lindas. Ele traz planta de plástico. Aí lá é a briga, porque ela dizia para ele: você me trouxe planta de plástico quando eu estou precisando de um pinico, um urinol. Era urinol. Estou precisando de um urinol, porque à noite, quando eu te acordo, para tu ir lá na casinha, as casinhas ficavam lá fora, né? O banheiro era do lado de fora da casa. Quando eu te acordo de noite para a gente ir lá na casinha, tu não quer ir. Então é bom ter um pinico. E aí você me traz planta de plástico. Aí a situação ficou aquele clima e tal. Aí o que acontece? Ele vai no centro espírita e recebe uma comunicação. Depois ele vai ser presidente desse centro espírita, que existe até lá ainda, lá em Desvio, que é o Centro Espírita Esperança, Fé e Caridade. Ele recebe uma comunicação assinada por quem? Padre Germano, né? O trabalho que ele fazia, e Bezerra de Menezes. Os dois logo juntos ao mesmo tempo. E o que que eles falam? Fundo culto do Evangelho lá. Vamos fazer o Evangelho lá. Uma vez por semana se reúne. Começou a fazer sucesso. Tanto que eles ficaram com 50 anos de culto do Evangelho lá. Era no sábado. Ficava lotado. O culto da Dona Zezé fazia uma canjica. Maravilhoso. O culto ficava inflamado. E era interessante, porque ele recebia lá os espíritos, Manuel Portão, o Bittencourt Sampaio e outras entidades que se aproximavam do Amiro Gama. E era sempre coisa assim muito interessante que acontecia, os fenômenos maravilhosos. Lembra do uma vez, que nós fomos testemunha ocular, um casal, o senhor orientado, falou assim, não está mais certo, não dá mais. Eu também não estou mais conseguindo, vamos nos separar. Na hora que estavam decidindo isso, a moça lembrou assim, hoje é sábado, hoje tem o culto na casa da Dona Zezé, que tal a gente ir lá? E tá bem. Foi. Chegou lá, começa a reunião. E na hora que começa a reunião, o Ramiro Gama, ele não tinha contado nada, o Ramiro Gama dá um evangelho segundo o Espiritismo para ela. Você pode abrir, escolhe uma mensagem e lê para a gente. Na hora que ele abriu, para ler a mensagem, ele começa a ler. Ele não consegue ler e começa a chorar porque a página sobre o universo. Ele não conseguiu. Evidentemente que o Ramiro percebeu e com a aproximação mediúnica falou sobre a fraternidade, sobre a responsabilidade, sobre a possibilidade que a própria lei humana está lá no Evangelho, nessa página, que permite, no caso da separação. Mas que antes de tudo tem que imperar a fraternidade e tal. Então vocês já estão notando o clima. Então quando eu levei a minha irmã para lá, foi para ela ter essa lição. Ouvi isso da Dona Zezé. Uma pessoa madura, a Dona Zezé bateu esse papo com ela, olha, o casamento não é essa maravilha. Mas depois a gente vai ficando de tal forma amigo que vai ficando até parecido. Por isso que quando o casal fica muito tempo junto, é igual o cachorrinho. Cachorrinho, a pessoa até gosta de estar com ele muito tempo. O cachorrinho começa a ficar com a cara do dono. E o dono também vai com a cara do cachorro. A gente conhece os casos desses aí. Agora, é igual também marido e mulher. Eles falam um tempo junto, vão ficando parecidos. Um vai aprendendo o jeito do outro, o trejeito do outro, o movimento do outro. Havendo uma interação. Essa é a ideia da amizade. Então, quando acontece isso, esses laços de amizade, é o ponto de você pegar o jeito um do outro. De um outro pensar, só para olhar, você já tem todo um histórico da pessoa. Isso se faz através do tempo, do longo tempo. Volta a ideia então do amor, se faz por amor. Ou então não existe essa coisa do apaixonado pela primeira vista. Quando acontece isso, e não é coisa passageira de explosão só física, só emotiva, mas quando há essa força espiritual que vai gerar essa amizade ao longo do tempo, as pessoas já estão fortalecidas, porque já vivem tempo. Estão séculos juntos, reencarnando, então tem esse amor. Ou então, quando não funciona, não tem esse amor, e aí a situação de resgate vem pela forma do instinto. E aí, só o instinto não. A lei inteligente, Deus manda para a Terra juízes. E ele deu o exemplo, criando as leis dos 10 mandamentos, através de Moisés. Depois, vai surgindo, por causa das leis, os direitos. Daí o primeiro grande desenvolvimento de direitos é o direito romano, e que vai se desenvolvendo, geram as leis. E qual é a importância das leis? Para amarrar o problema de destino. Lei amarra o problema de destino. Vem um juiz, tanto que quando você casa, tem que ter testemunha, tem que assinar documento, tem problema de bens, tem divisão de bens. Se você tem filho, vai separar, tem que pagar pensão, tem que pagar auxílio, alimentação, etc. E quem rege isso? É a justiça. E repare que aqui no Brasil, raramente alguém vai preso, mas se não paga a pensão, vai preso, é a única coisa que funciona. O que é? É a lei funcionando para cuidar dos filhos. Logo, ou funciona por amor, e para amor não precisa de lei. Diz Paulo, que por Moisés foi dada a lei, por Cristo veio a verdade e a graça. Não precisa se dizer para Paulo de Tarso, para um santo, para o doutor Bezerro, não vai matar. Hein? Não precisa essa lei dizer se existe, pode matar ou não matar, ele não vai fazer. Dizer para ele, não vai roubar a mulher do próximo. Não vai dar falso testemunho. Para santo não precisa. Onde há amor, não precisa de lei. Então, quando há amor dessas ligações do passado, o amor cuida do filho. Do filho de quem? De Deus. Quando não há, funciona o instinto. E como o instinto é algo temeroso, vem todo o aparato de leis da justiça para amarrar e cuidar dos filhos. Por isso que é lei. Quando o Evangelho fala, é lei. Se um filho pede pão, não ganha pedra. Se um filho pede peixe, não ganha serpente. Se pede ovo, não ganha escorpião. E se o pai foi doido? Entra a justiça e agora intervém. E vai para a cadeia, porque não pode ter maltrato para as crianças, não pode ter isso. Agora saiu até a lei, coisa de uns 3 meses, que não pode nem bater. Se fizer em público, está ferrado. Tá bom? Agora, até a lei não pode, nem permite isso mais. O que nós estamos vendo? Há um funcionamento da lei que até chega ao ponto de votar, não de tomar o filho, mas de tirar a guarda do filho. Vamos entender esse mecanismo? Isso é muito importante. A lei não te toma o filho, te toma a guarda temporária do filho por seu desequilíbrio. E a mãe e o pai, principalmente mãe, a mãe e pai têm direito ao filho no exato momento que se restabelece. Com assistência social, assistência do juiz, as coisas todas. Aí você fala assim, mas essas coisas não funcionam direito. Não funcionam porque nós estamos aprendendo. Estamos rastejando, mas já está funcionando bastante, principalmente em termos de autoridade, de taco na cadeia. Então, repare que a lei, a criança não fica sem, as pessoas não ficam sem, a criança sem pão, sem peixe, sem ovo. Tudo aquilo que é necessário para você sobreviver. É uma lei. Basta você pedir. Como a criança faz para pedir? Ela chora, ela faz carinho. Primeira forma da fala da criança é o choro. Quando ela chora, ela ganha peitinho. E aí ela aprende. E toda vez que ela chorar, é o início do pedido dela. Depois ela vai aprender a falar e ela vai dizer que ela quer comida, que ela quer aquilo. Então a lei te dá essa proteção. É uma lei. Agora imagina. Aí você fala assim, bom, mas qual é a ponte que você vai fazer? Porque agora você está falando dessas duas forças. Amor ou instinto amarrado ainda com as leis daqui do mundo. E no caso de Deus? Eu falei que no caso de Deus o amor é imenso. Eu falei que amor é convívio. Não falei? Não pode ser comparado com nenhum convívio nosso. Porque por mais que você tenha vivido com aquele espírito, e gosta dele por séculos, há quantos séculos você está com Deus? Sempre. Sempre que houve Deus, estávamos juntos. Pode haver criado. Deus não é o Criador? Deus não é o Criador? Raciocine com a palavra, isso não é de Jorge, é de Dr. Bezerra de Menezes. Pode haver Criador sem criatura? Segundo, diz o livro dos Espíritos na pergunta 13 que Deus é imutável. E as religiões gostam de falar isso. Se Deus é imutável, ele podia ter deixado de ser criador? Se ele deixou de ser criador e passou a ser criador, ele ficou mutável. Se ele é imutável, é porque ele sempre foi criador. Para ser sempre criador, sempre tem que ter a criatura. Então, certa vez, pergunta o Dr. Bezerra no Jornal do País. Quando Deus não teve com ele criatura? Para ele poder ser criador. E se ele sempre é criador? Logo tinha a criatura. Se ele é eterno, nós somos eternos, e por isso está no Salmo de Azar, no capítulo 82, versículo 6, Jesus repete em João, no capítulo 10, versículo 34. Ainda chega a dizer, e as escrituras não podem falhar, está correto. É lei, não pode falhar as escrituras. Vós sois deuses. Nós somos deuses, centelhas divinas. Logo somos seres eternos. Sempre estivemos em Deus. Mergulhado em Deus. Não importa a escola que você frequente, ou você está em Deus, porque ele te gerou num determinado momento, que é algo extremamente complicado, superficial, ou então, pelo menos que potencialmente, em forma latente, tu sempre esteve mergulhado nele, na ideia dele. Senão ele seria imutável. Agora eu vou fazer a Raquel. Agora eu vou fazer o Jorge. Aí ele passa a ser mutável. Para não acontecer isso, nós sempre, no mínimo, tivemos em potencial em Deus. Latente em Deus. Daí dizer Pietro Baldi, a nossa existência como no sistema, no reino da perfeição, sempre foi eterna. Onde não há tempo, não pode ser medido. Logo, não podemos dizer, passamos a existir. Sempre que somos. O ser não tem tempo. Como ser, somos eternos. Então, por causa disso, a convivência nossa com Deus, e se a gente pode até pensar nessa separação, essa separação é até fruto da nossa ignorância, porque nós ficamos inflamados, nós estamos com uma inflamação mental, e aí causa essa ideia de separação, mas nem isso é verdade, porque nem separado dele nós estamos. Ele é a nossa realidade, ele está em nós. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sempre estamos nele, mergulhados nele. Logo somos eternos. Essa convivência de amor é para sempre. Aí é o amor perfeito. Se é o amor perfeito, não nos falta nada. E o reservatório é tal que diz o Evangelho. Deus não dá o seu Espírito por medida. Quando ele se doa por inteiro. Então, no exato momento que ele se doa e nós somos filhos dele, tudo que é dele é nosso. É interessante que eu não ligo muito para comprar determinadas coisas de casa. Mais uma vez, a Regina foi comigo numa loja, bacana, para comprar colchão. E vou colar um colchão. A loja era, como era bacana, o colchão montava, desmontava. Eu nunca pude imaginar que existia mais de 100 tipos de colchão. E que você pode ficar um dia inteiro numa loja para decidir. Algo que para mim você chegava lá, então, um colchão, não tinha dúvida. Mas aí eu vi que havia uma universidade. E um homem falava que ele, inclusive, estava vestido feito de médico, de enfermeiro, de branco. Há toda uma coisa de higiene. Eu fiquei bobo com o universo dessa. E um homem com uma conversa, que aquela conversa, se ele conversa mais, tu deita com o homem. Naqueles colchão, o cara deu uma conversa, uma lábia que não acabava mais. E foi conversa para cá, conversa de lá. Na hora que acertou, que comprou o colchão, ele começou a falar das virtudes do travesseiro. E da importância do travesseiro para dormir. Eu nunca tinha pensado nesse negócio. Assim começou a falar, e dá até sono. Dá até vontade de você botar a cabecinha num negócio daqui. Aí a Regina, controlada, como ela é. Graças a Deus, financeiramente. Regina, naquele outro, não, bateu o martelo, é só o colchão, ele só veio com o colchão. Mas eu gostei da conversa do homem travesseiro. Eu falei assim, ó, uma vou querer. Você não quer, porra? Eu não quero, eu compro você. Não, não quero. Eu falei, então uma vou querer comprar o colchão, o travesseiro. Eu nunca dormi nesse travesseiro. Nunca. Porque o Lucas, o Pedro, meus filhos, ele faz assim, o meu travesseiro. Você vai, trabalha, compra a casa. Que nem a casa lá de Nogueira, de Petrópolis, você compra, paga as prestações, pagou, comprou. Ele fala, a minha casa. O filho fala, a minha casa. Ele fala, o meu carro. É tudo nosso. Ele fala, meu, a casa dele. Inclusive, marca agora, uns dias atrás, seu pai, eu vou levar uns amigos lá, eram 15. Pronto, é deles. Mas não é deles. Ou é? É minha ou da Regina? Se for me perguntar a lei, é minha ou da Regina? A lei daqui do mundo. Mas, no caso, é deles. Filho não compra nada na geladeira, mas tudo que está na geladeira é deles. Eles não compram nada para nada. É dono de tudo. E não sente assim uma certa coisa, você sente até mal às vezes quando você vai pegar uma coisa do outro, vai mexer, ou você pede licença, até de marido e mulher, você tem uma certa, né? O que é dela, o que é teu, mas para filho não, tudo é deles. Há uma intimidade tal, instintivo, veja, volto à ideia do instinto, é instintivo, que ele se sente naturalmente dono de tudo que é dos pais. Pronto, é um instinto funcionando. Que como ele se sente tal naturalmente, logo ele se sente dono do tal pão, peixe e ovo. Sente dono de tudo. É automático. Agora imagina num universo divino em que há essa intimidade de milhares de eternidade fora do tempo que nós estamos eternos com ele. Nós temos uma intimidade tal com ele e ele conosco, uma relação de amor tal, que tudo do universo. Como nós somos filhos, também é nosso. Nós temos direito a toda a criação. Olha, é assim que está lá na parábola do filho pródigo. É Jesus falando, e a parábola como é? O reino de Deus é semelhante, quer dizer, olha, é assim que funciona na parte divina. O que o Senhor fala para o filho na parábola? Meu filho, tudo que é meu é teu, e este filho é o Pai dos céus. E, perdão, esse pai que fala é o Pai dos céus. Então é Deus falando, meu filho, tudo que é meu é teu. E o Evangelho tecnicamente explica numa outra passagem Ele não dá o seu espírito por medida. Ele doa tudo, tudo nos pertence. Tem uma frase no Salmo de Davi que diz assim: o Senhor é a porção da minha herança. E quando você vai ganhar uma herança, você vai querer, o que que a titia deixou? Ah, a titia deixou um apartamento. Ou o que que o pai deixou? Deixou uma casa de campo? Não é isso? Ah, o que que a avó deixou? Uma caderneta de poupança? O que que você ganhou na herança? Agora imagina na herança divina, no testamento divino. Aliás, eu abri um parênteses. Eu fui à biblioteca, perdão, ao Arquivo Nacional, e peguei o testamento do Dr. Bezerra, o original, tipo, o original na mão, com assinatura de 1900, depois de 1902, 1903, 1905, quando foi fechado o testamento, com ele com o original na mão, né, que foi que a dona Dodoca assinou, a esposa, né, para fazer o testamento. E tudo escrito à mão, e foi uma dificuldade para a gente interpretar. Então agora eu levei lá para Nogueira, lá para Petrópolis, nesse fim de semana ficou debaixo da mangueira com o computador, eu e a Regina, mais de 90% a gente recuperou daquelas palavras tão mal escritas, recuperamos. E há uma frase lá que é fundamental. O juiz pergunta, o escrivão para ela, se o que ela estava falando era a verdade. Ela disse: eu juro, sem dolo nem malícia, estou falando a verdade. Qual foram os bens que ele deixou? Nenhum bens, bens de espécie nenhuma. Deixou nada. Mas voltando, isso a gente não encontra no testamento divino. Deus é dono de tudo. Se ele não dá o seu espírito medido, se diz o salmo, não sabes que Deus é a porção da minha herança? Se você pensar com a herança de Deus, é toda, todo universo, tudo, tudo que é criado. Meu filho, tudo que é meu é teu. Então, se nós, se funciona por amor, essa coisa de mãe dar tudo para filho, eu me lembro de mamãe, não tomava Coca-Cola, lá tinha pouco dinheiro lá em casa, quando uma garrafa de Coca-Cola, dividia com aquela filharada toda. Cada um tomava um pouquinho, não é isso? Ah, isso é, funcionou o amor, com o instinto, nesse caso. E agora, com Deus funciona sempre essa certeza dele te dar tudo. Se aqui, quando você está encarnado, essa lei que te dá pão, peixe e ovo, essa proteção, em Deus você tem tudo. Agora, só que tem uma técnica. Como é que o filho consegue isso do pai? Quando o filho quer alguma coisa, ele vai e pede o pai, faz carinho, faz charminho, me dá, pronto. E como é que se faz quando ele não sabe falar? Ele chora. Aí quando ele chora, ele é atendido. E mesmo se a mãe está com muito sono, ele continua chorando. Mas ele está chorando outra vez. Aí o neném fica chorando. Ele é um inoportuno, não é assim? Aí a mãe levanta, eu vou lá para ele parar de chorar. Não importa. Vai funcionar de duas formas. É isso que nós lemos aqui em Lucas. Ou só pedindo, ou então sendo inoportuno. E aí vem a parábola. O inoportuno é outra lei que funciona. Um sujeito chegou em casa, recebeu a visita de um homem que vinha na estrada, que vinha na viagem. Chegou na casa dele e não tinha nada para dar. Vou na casa do meu amigo pedir. Amigo é outra coisa, sem vergonha, agora sem vergonha no bom sentido. A gente pede mais coisa amigo do que aparente. Amigo a gente chega qualquer hora, bate na porta. Mas ele chegou lá e bateu na porta da casa do amigo. E era meia-noite. O texto aqui fala noite. Lá no original fala a vigília tal que corresponde à meia-noite. São quatro vigílias que são divididas à noite. Essa, no caso, é a vigília da meia-noite. Ele chega meia-noite na casa daquele sujeito. E repare que lá o sol vai embora. Por causa de frio, vai embora às 6 horas da tarde. Não é isso? E lá eles dormem cedo. Aqui é que meia-noite é que você vai dormir. Nós temos que pensar com a cabeça lá da parábola daquela época. Acabou a luz, não tem mais nada para fazer, vai dormir. Meia-noite, quer dizer, o cara já estava num soninho legal, ou já estava repousado já há bastante tempo. Ele bate, chega lá, bate. Olha, chegou um amigo meu aí de viagem, e esse amigo que chegou de viagem, eu não tenho nada para apresentar para ele, para dar para ele. Então eu vim aqui te pedir, me arruma 3 pães. E o cara disse: eu não posso te atender. Eu não posso te atender porque eu já estou deitado. E os meus servos estão dormindo. E ele continuou batendo. Ele continuou batendo. Então ele passou a ser inoportuno. E ele continuou batendo porque aquele cara é mesmo descarado. A amizade gera essa coisa mesmo. Ele continuou batendo. O cara ficou, deixa eu logo. Aí diz o texto que ele passa a ser sem vergonha. O cínico. Eu vou... Ele querer ajudar, não é que ele quer ajudar. É que, para eu me livrar dele, eu ajudo. Para eu me livrar desse chato, eu ajudo. Então também é uma lei, uma técnica da, de ser inoportuno. Então ele levantou, se deixou lá atender esse cara. E deu para ele os pães, ele foi embora. É a parábola. Eis de Jesus, imagina se a gente pedir a Deus que gosta da gente. E que não reclama para levantar, e que nunca deixou de estar com a gente, e que diz o texto do Evangelho, eu e meu pai trabalhamos até hoje. E o pai está sempre conosco, não nos deixa, está sempre à nossa disposição, nos ama. Se o sujeito se sente inoportunado, e com cara de cinismo levanta, atende, tu imagina Deus que não é assim, que não é sem vergonha, que nos ama e que quer estar. Está aí dizer Santo Agostinho. Deus tem muita vontade, muito mais vontade de nos dar do que a gente de receber. Aí você fala assim, mas então por que a gente pede tanto e não dá? Porque às vezes também é até cheio de uma chega a ser descaramento. A gente pede tão pouco, a gente pede coisa tão inútil, tão sem vergonha, e ele tem tanta riqueza para nos dar, a gente nem pedir correto, a gente sabe. A gente pede a coisa que tem mais valor. Imagina você chega num local que está cheio de tesouro, de ouro, de diamante, e a gente chega lá, ali vê aquela pecinha de isopor. Mas por que você vai pedir uma bolinha de isopor se você tem tanto ouro, tem tanto diamante? Aí você fala, não, Jorge, está errado. Eu nunca fiz prece pedindo isopor a Deus, eu peço ouro mesmo. É uma coisa muito sem vergonha que tu pede, porque eu não estou falando desse ouro. O ouro é algo sem vergonha. Então, se você tiver ouro, diz Jesus, você pode ser roubado. Se você tiver ouro, você vai ter que botar gente para tomar conta. Se você tiver ouro, você não vai ter feliz, você vai ter que ficar tomando conta dele. Pode vir um ladrão roubar, etc. É algo muito maior. A gente pede algo que não tem significado. A gente nem sabe pedir. Nem sabe. Mas, voltemos. Então, essa é a tradução. Se o sujeito é importunado e ele vem te atender, tu imagina Deus que não se importuna. Quando a gente pede, ele já fala, pô, já quer estar. É lei. Aí você poderia dizer assim, mas por que eu não recebo? Se eu peço, por que eu não recebo? Então vamos guardar isso aí, que a gente tem que pensar no como funciona. Guardemos por enquanto essa indagação. Por que que quando eu peço, eu não recebo? Se é assim, se ele me ama tanto, se ele está junto de mim, se ele tem tanta coisa, se ele tem tudo, por que quando eu peço, é uma coisa sem vergonha, por que ele não me dá? Tá, vamos voltar para esse texto desse homem que estava dormindo em casa. Quando nós vamos lá no grego e começamos a estudar as palavrinhas, a gente vai ver que a história é um pouquinho diferente. É igual, mas tem mais emoção no processo de tradução. O sujeito estava em casa, recebeu a visita de alguém que vinha na estrada, ou vinha de viagem, e ele não tinha nada para dar. Ele lembrou do amigo e foi lá bater, e era meia-noite, e bateu. Ei, você pode me dar 3 pães? O cara disse assim, as minhas crianças estão dormindo comigo e eu estou na cama, não posso levantar. Ah, tá bom. Aí você vai estudar o que é essa palavra que eles traduzem aqui por cama. É a mesma palavra que serve também para relacionamento sexual. Cara, tu é inoportuno, eu estou transando e tu fica batendo aqui. Nessa hora eu vou parar o meu relacionamento sexual para te atender, trazer 3 pães. Além do mais, as minhas crianças estão dormindo comigo. O texto chega a falar em bebês, em infantes. Eles estão dormindo comigo. Aí você fala assim, então é a prova de que não podia estar fazendo sexo. Por isso é que as traduções mudam. Colocam certo e bota a cama. Porque Se ele, como é que eles podiam estar fazendo sexo sujo se as crianças estavam ali na cama? Mas é porque antigamente, nos lugares simples e pobres, e é assim, né, em lugares com pessoas com barraco, né, você repare que quase sempre só tem um quarto na casa. E dorme todo mundo junto. E às vezes não tem nem diferença. Quarto, cozinha, banheiro, tudo é aberto. É o único quarto, todo mundo dorme. E quando a criança dorme, é que começa a falar. E aí, se ele se mexer para levantar a palavra, a criança acorda. Primeiro, parar o relacionamento sexual. Segundo, se acordar, já era. Então ele nega, dizendo impossível. Eu quero dizer assim: olha como você está sendo inoportuno. Se eu for levantar, vou acordar as crianças. Nas casas em Israel, nós estivemos lá visitando, e nós vimos isso, Tereza. Como, por exemplo, em Nazaré, um local simples, da onde era Jesus, né? Da onde que ele viveu, nós vimos lá que era um local, era de 40 casas. Então todo mundo era parente de todo mundo, todo mundo é amigo de todo mundo. Um lugar 40 casas, quase sempre você vai casar com as pessoas dali mesmo. Então todo mundo é primo de todo mundo. Eu me lembro que quando nós vamos construir a casa lá em Nogueira, em Petrópolis, o mestre de obra lá que cuidava da casa, eu falava para ele, aqui eu estou com um problema aqui para instalar tipo, ferragem. Eu tenho um primo. Aí eu estava concorrendo para comprar madeira. Aí eu vou te levar lá na casa, eu tenho um primo que veio de madeira. Todo mundo é primo, todo mundo. Né? Numa cidade pequena. Todo mundo é compadre, todo mundo é ligado. Num local como Nazaré, todo mundo é ligado. E as casas, como a família vai crescendo, todo mundo mora junto. Aqui que a gente tem hoje essa ideia de que você tem pai e tem a mãe. Você vai casar, você deixa pai e mãe e vai para uma outra casa. Nesses lugares, nem assim não. Imagina nesses lugares que as pessoas moram na fazenda. Você casa, fica curando ali mesmo, junto com seus pais. No máximo numa casa ao lado. Ali, no caso, tinha um patriarca. Porque quem era o patriarca? Era aquele homem que tinha uma porção de filhos, esses filhos se multiplicavam, esses filhos casavam, traziam as suas mulheres, todo mundo então era ligado, formava uma teia enorme, e todo mundo vivia dentro da mesma casa. Na mesma casa que todo mundo. A casa só ia aumentando de extensão. E não tinha essa... Primeiro que também não se tinha essa ideia tão violenta de pecado para sexo. E que o sexo é feito dessa forma. Então o sujeito estava sendo... Observem, quando Jesus está querendo falar aqui na passagem. Era inoportuno. Você está incomodando o sujeito. Porque ele vai levantar, vai acordar as crianças, ele ainda está lá na minha cunhaca. Ele está lá no sexo dele. Vai atrapalhá-la naquela relação. Mas o sujeito é inoportuno, é amigo, continua batendo. O texto diz que ele é amigo, então ele continua batendo. Aí por isso que diz o cara, a passagem, levantou com a maior cara de cinismo, de sem vergonha, deixa eu me livrar logo desse cara. Por isso que volta a passagem. É instintivo ou amor? Se funciona assim na vida, aqui, imagina com Deus. Não tem como dar errado. Agora nós temos que pensar nas três palavrinhas que geram a situação. É pedir, é buscar e é bater. Nós temos, aí nós fomos imaginar, três graus de energia. Por que nós falamos energia? Porque é verbo. Verbo é ação. Toda ação, ela se faz, todo movimento se faz por causa da energia. Só existe movimento por causa da energia. Então, se nós pegarmos o verbo, os três verbos, eles têm um certo quanto de energia. O verbo pedir tem uma, o verbo buscar tem outra, o verbo bater tem outra. Eles vão num alargamento, por isso que o resultado também vai num alargamento. Dependendo do teu grau de energia na tua ação, você vai ter um resultado. Se você está aqui e pedir, diz o texto, vai ser dado, te vem aquilo. Se você for buscar, já é uma energia maior. Você vai achar, quem acha já vai ficar com um patrimônio maior. E se você for bater, e aí já vai fazer um movimento que não é só das pernas, mas vai aumentar o braço, você vai movimentar mais a estrutura toda sua para conseguir o que você quer. Bater movimenta não só pernas, mas movimenta braço, movimenta membros inferiores e membros superiores. Essa é a ideia. Você vai movimentar forças superiores e forças interiores, inferiores, logo, e também, evidentemente, o interior, da onde sai a energia, você vai abrir. E se abrir, você vai convergir, você vai se unificar. Então nós temos três situações, depende da tua energia. Ou você fica aqui mesmo, uma pouca ação, só pedindo e vai receber, e quase sempre vem migalhas. Ou você faz um movimento maior de buscar e já vai ter um resultado maior. Porque tem muita gente que fala assim pra gente: ei, 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 você vai aonde? Ah, eu vou lá no Regeneração. Pede por mim, bota o meu nome lá na prece. E você vem aqui e faz mesmo. Vamos imaginar, bota o nome dela na prece e pede: Senhor, compareça a pessoa. Pronto. Ela lá recebeu. Foi um movimento muito menor. Agora você buscou, você veio, aí você vai receber mais. Você tem aqui um pacote maior de energia. Você pega a energia de quem tem do lado, entendeu? Você pega a energia do que tem do lado, você pega a energia do grupo, você pega a maior da espiritualidade, você toma passo, você escuta a palestra, você bebe água purificada. Há um pacote, o que nós chamamos de oferta. Há um pacote de oferecimentos muito maior. Por isso que você vem aqui, você busca, você acha algo muito maior. Agora, pode ser que você bata e venha morar aqui. E morar aqui não é viver aqui dentro, porque o problema não é físico, mas de sintonizar com as forças daqui. Sempre, aonde você estiver, você pode dizer como Paulo: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo, já não sou eu mais que vivo, viver para mim é o regeneração que vive em mim. E aí esta situação de beleza vai estar contigo, unida a você. Por isso que quando você entra para uma ordem, quando você entra para um grupo de fraternidade, você faz a sua iniciação, e o objetivo da iniciação é criar esse vínculo de ligação. E essa ligação, talvez a palavra religião, é o religar, você ficar ligado àquela egrégora, àquela força espiritual daquele lugar. Aquela cúpula espiritual está contigo onde você vai. Então, é um passo mais de unificação. Abriu? Abriu, você entra faz morada, reside e passa a ter algo que te dá, podemos dizer, constância. Aí vocês falam: bom, então é algo que depende da minha energia, da minha força. Eu tenho que ter uma força tal que eu tenho que superar todas as barreiras que me impedem do relacionamento. Porque não existe barreira de relacionamento de Deus para conosco. Eu é que não tenho relacionamento com Ele. Eu sou um copo que está emborcado na beira da cachoeira. Por mais que tenha água na cachoeira, eu não consigo pegar porque o copo está emborcado. Eu tenho que fazer uma energia tal para me abrir. Ser uma antena. Logo, evolução é que vai me dar essa energia. E esse é um processo de muita luta, de muito derramamento de sangue, de muito sacrifício. Porque eu estou profundamente emborcado. Diz o budismo: existe algo chamado tanha, que é um apego tal. Eu me agarrei a esta materialidade tal. E agarrado a isso, há um campo gravitacional nas coisas, e aquelas coisas me atraem para aquilo. E eu fico agarrado naquilo, eu fico com tantas cascas, com tanta noda, que eu não consigo me libertar. A coisa está ali na minha frente para mim, mas eu não consigo ver. Então, eu queria contar algo que eu falei hoje lá no Regeneração, lá na Rádio Rio de Janeiro, quando eu comentava sobre a morte do Fred Figner, que é o irmão Jacó, que está no livro Voltei. Quando ele era diretor da Federação Espírita Brasileira, então quando ele desencarnou, e quem fez a desencarnação dele foi o doutor Bezerra de Menezes, quando o doutor Bezerra fez o processo de desligamento, e que cortou o cordão de prata, que ele sentiu um choque, e se desprendeu do corpo, ele foi entregue à sua filha, a Marta, que ficou cuidando dele. E o doutor Bezerra pediu para ele se afastar. Ele disse: mas eu não posso conviver no lar. O doutor Bezerra falou: não, por causa do campo gravitacional do lar. Ele disse assim: mas Porque nesse momento você está frágil, nesse processo seu inicial da desencarnação. Mas ele diz assim, mas então é por causa de parentes, de amigos, de filhas, da esposa, que estão pensando assim? Não necessariamente, não necessariamente. E quando a gente lê isso assim com atenção, chega a dar um incômodo. Se vocês não estão lembrados do que eu vou falar, se segurem. Não, o campo gravitacional que nos arrasta no lar são as coisas que a gente tem. Tu adora aquela calça jeans. Ah, aquela sandália é só tua, tu ninguém merece. Ah, aqueles discos são os meus. Já estou vendo que eu vou ficar enfiado igual traça dentro de livro. Aqueles livros tudo. Aqueles livros que eu amo. Vai ter que fazer muita desobsessão dos livros lá, me ajuda o Rogério, tá vendo? Você pega livro por livro, dá passe. O sujeito fica agarrado nos livros, fica agarrado nos CDs dele, nos quadros que ele tem, no escritório, na mesa que ele senta, naquela cadeira, naquela posição de mesa. É engraçado que raramente as pessoas mudam de lugar quando vem uma instituição, começa a frequentar do lado esquerdo, fica sentado do lado esquerdo, depois, ainda fica incomodado, e se levanta para fazer um pipi e volta, alguém sentou na tua cadeira, tu olha assim incomodado, pô, como que isso aqui não é teu? Tudo isso vai ficando impregnado da nossa energia. Daí depois tem a faculdade mediúnica de psicometria, que você segurando um objeto, uma aliança, por exemplo, de alguém, está magnetizada com a minha vibração, que se carrega há anos, certo? Segurando ela tem o teu campo magnético, a tua vibração, e por ali, pelo objeto, entra em contato com a pessoa. Posso entrar em contato com o espírito, ter a comunicação mediúnica, se ele desencarnado, ou mesmo se estiver encarnado, onde que ele está, o que ele está fazendo. Por isso que gente perdida é encontrada pela psicometria. Então, os objetos que a gente guarda, aquele copo seu especial, que você só toma lá o seu refresco, ou o seu vinho, naquele copo, está impregnado com a vibração. Forma um campo gravitacional. Quando você chega, você é atraído para aquilo. Te puxa. Diz o doutor Bezerra, agora você ainda está frágil, você precisa se afastar. Olha que coisa. Então, o pai quer nos dar, mas a gente está como se fosse esse campo gravitacional todo amarrado, empacotado, um monte de coisas que a gente se agarra e forma esse campo gravitacional. Você fica olhando para baixo, para aquilo agarrado igual com uma pedra quando cai do céu e vai direto para a terra, porque a terra puxa ela, é a gravitação. Assim você está puxado para a terra, você tem milhões de coisas para receber, mas você está puxado para cá.
Aí você não recebe.
Aí só vai poder ganhar as migalhas mesmo que são daqui na terra. É uma saúde momentânea, você está com febre, melhora a febre um pouquinho, mas depois continua aqui, depois vai ter outra febre. Mas por que está aqui? Ah, então por isso que fala o Evangelho, da necessidade de eu me libertar. E diz Emmanuel, começa aqui agora o seu curso de autolibertação, aprendendo a viver com todos e com tudo, sem ninguém e sem nada. Começa aqui agora o seu curso de autolibertação. Aprendendo a conviver e está desligado. Aprendendo a ter as coisas e está desligado. Mas é difícil, porque você quer conviver e se ligar. Você quer ter as coisas e se ligar. Mas aprender a ter e a não ter. A viver com alguém e como se não tivesse com alguém. É complicado. Mas ele diz, comece agora o seu curso. É um curso. É um aprendizado. Agora o seu curso de autolibertação. Porque se a gente não tiver essa libertação, o cara quer te dar, mas você está agarrado, você não consegue ver outro caminho. É você que não olha, é o copo que está embocado. Por isso que você não é certo. Ele está mandando soltar, relaxar. Ah, aí vocês poderiam dizer assim, mas então há uma pessoa que foi muito liberada aqui na Terra, mas que, qual foi a vantagem? Mesmo com o Chico Xavier. Passou a vida recebendo 400 livros, passava a noite, o dia inteiro trabalhando na Fazenda Modelo, chegava à noite e recebia milhares de pessoas, cada um queria contar as suas histórias,
todo mundo queria beijar a mão dele, cada um queria dar uma mensagem do filho. E no final ele teve problema cardíaco, ele teve úlcera, ele teve problema na vista, ele teve tantos e tantos problemas.
Foi de coluna, não foi a fé.
Aí você fala, então qual é a vantagem? Se a gente vê a vantagem da felicidade, é que a gente não mede a felicidade. A nossa felicidade, a gente só mede pelo lado aqui, do me dá, me dá, me dá, me dá. Não consegue entender qual é a felicidade de dar. Para a gente, a felicidade é vir no centro espírita e tomar paz. Se entendesse que a felicidade é vir no centro espírita e dar paz, que dar paz é muito mais gostoso, dá muito mais satisfação do que tomar paz, que quem toma paz está precisando, quem dá paz é quem tem. É a outra cabeça. Que a satisfação, o que vale é a satisfação, que é um processo de qualidade. Que a gente não pode medir. A alegria de uma vida a serviço de Deus. Então volta o Evangelho. Deus quer te dar. Você que não está preparado para receber. Ah, então diz Santo Agostinho. Deus tem muito mais alegria em dar do que a gente de pedir. E aquilo que a gente pede, quase sempre a gente não sabe o que pede. E por isso que não pode receber. Aí você fala assim, ah, então tá aí, a lei tá falha. Ah, eu pedi e não recebo. Mas você pediu e não recebeu, igual também como você faz o filho. Ah, mas quando o filho pede pão, eu não dou para ele pedra. Quando pede serpente, eu não dou para ele. Pede peixe, eu não dou para ele serpente. Quando pede ovo, eu não dou para ele escorpião. Então, como você está dizendo, quando o filho pede, tem coisa que eu não dou? Não, se o filho pedir, posso botar o dedo na tomada? Aí não. Posso atravessar, Presidente Vargas, agora engatinhando? Não. Posso abrir a geladeira e morar lá dentro, porque eu estou com calor? Não. Aliás, eu tinha um amigo que fazia isso, ele saía correndo lá de casa, malhava. Ele ia do Estácio até lá em casa correndo. Chegava em casa, abria a geladeira e quase. Fresquinho, fresquinho. Pronto, ficou tuberculoso. Ficou com pneumonia, aliás. Morava em frente à igreja lá do Estácio, aquela grande do Estácio. Frequentava o culto lá em casa. Ele ia para o culto e voltava correndo em casa, se refrescar lá na geladeira. Ele precisava do pai, por quê?
Porque
só que ele era maior, né? Ah, então não precisava mais tomar conta. Ah, mas se uma criança pede, você diz, não. Então muita coisa a gente pede. Não. Pô, mas não era legal ele me dar o prêmio da loteria? Eu peço. Ele podia me dar o prêmio da loteria. Mas o dia que pegar o prêmio da loteria, você pode ter certeza. Você não virá mais ao regeneração. Não virá mais. Segundo, além de por isso que você ganhar o prêmio da loteria, nem de ser bem que virá mais ao regeneração, você vai ser mal. Vai usar muito mais para fazer maldade aos outros. Então você não ganha. Aí você fala assim, ah, isso daí, eu não acredito. Então eu vou contar. Eu já contei aqui, eu vou contar para vocês. Uma vez eu ganhei na loteria. Já contei isso para vocês? Não? Contei aqui na palestra, sim. Me lembro plenamente que eu contei aqui na palestra. Eu ganhei na loteria esportiva. E eu comecei a comprar as coisas. Eu me lembro. Eu sentei num bar, na rua Professor Gabizzo, e a Doc Novo, e comecei a comprar as coisas. A pensar, porque em frente ali, na outra esquina, tem uma casa alterna. E eu fui lá, comprei o bilhete, que eu chamo daquele da sortezinha, que é o bilhete da Mega Sena, em que você não precisa dar os números, você diz, me dá uma Mega Sena. Aí ele faz assim, pelo acaso no computador. Aí eu peguei aquilo e fiquei pensando. E aí? Eu ganhei no sentido de pensamento. E sentei. E fiquei comprando coisa. De repente eu tinha tanta coisa. Foram tantos apartamentos legais, tantas viagens, tanta coisa. Eu fiquei ali no bar, pegando um fresquinho, chupando picolé, e fui comprando coisa. E depois que eu tinha isso, tinha aquilo, tinha empregado, tinha carro, mas era construir um castelo inteiro. De repente me veio uma voz forte, aquilo me incomodou perfeitamente, como se fosse uma lembrança de um espírito ali de rua, mas que tivesse ligado algum mentor que me pegou. Quando eu falo de rua, ele não vai perder tempo mentor para ficar passando em quem estava com uma vibração todo mundo num local tão simplório. Ele lembra com um espírito de rua mesmo, chega e fala para esse cara, vem cá, ei, está faltando uma coisa aí. Quando você vai no regeneração? Eu já estava ali, quando eu olhei o horário, rapaz, já tinha passado uma hora que eu estava ali comprando coisa, tudo na mente. E não pense que isso não dá problema. A mente, primeiro que se você depois ficar fazendo isso sempre, a mente fica doente. Depois deu uma coisa, tudo aquilo que você pensa, você atrai. E eu só atraí coisa sem vergonha. Sou de casa, moço, de empregado, era carro, era uma confusão, motorista, eu providenciando como se a pessoa ganhar hora para ficar depois do horário, isso, aquilo, hora extra, vou te chamar um contador, vou pagar um contador para fazer. Eu era o pau. Só vi aquela voz. A única coisa que prestou foi a voz final. E aí, quando você vai no regeneração, eu disse, sim, agora vai fazer rápido. Com essas coisas todas, para conviver, para tomar conta, para tinha casa, olha, a casa daqui, ia passando por Búzios, saindo lá, chegava a Angra do Reis, passava por Minas Gerais, tinha fazenda em Minas, mas também gostava de Burrito. Então lá na Centro-Oeste também tinha casa, e aí ia para as águas quentes, também tinha um apartamento nos Estados Unidos, ia para França, ó, foi um inferno. E o regeneração, quanto você foi? Só isso. E não ganhou, presta atenção, e não ganhou, porque quando ganhar ainda vem a maldade, porque você vai ter os inoportunos que vão lá bater. E os teus amigos, como é que vão ser? Eles não vão lá bater, tu tem aquilo tudo lá e eles não vão querer também tirar uma casquinha? E esse daqui veio pedir 3 pães, não foi? O que é que o cara vai pedir? Pode me dar isso, pode pedir aquilo, pode cuidar do meu, eu estou com tal problema, pode me emprestar um dinheiro? E aí, você vai continuar sendo amigo daqueles pobres? Então, raciocínio, a gente não sabe o que pede. A gente não sabe o que pede. Então, a mãe foi pedir ao Chico, porque ela estava desesperada, para pedir a espiritualidade para cuidar, porque o médico falou que a doença pegou o filho de tal forma que ele teve de cortar uma perna e que agora o médico dizia que a situação chegou tão grave que tinha de amputar a outra perna. E que ela queria ali pedir a espiritualidade, pedir ao Chico, para pedir ao doutor Bezerra para conseguir que ele ficasse curado. E ver a ordem do Chico Xavier. Não, não e não. Corte a perna. O caso dele é de amputação, mas é meu filho, ele já não tem uma perna, vai ficar sem as duas pernas. Corta, porque se ele conseguir pular com uma perna só, ele vai se matar. Já fez isso em várias vidas. Agora ele está dando essa oportunidade de ser amputado para perder as pernas, para não só se atirar. A gente não sabe o que pede. E será que não seria melhor pedir, corte as minhas pernas, corte as minhas mãos? Aliás, não é nada de exagero, está no Evangelho. Está no Evangelho. Se o teu olho foi causa de escândalo, corta, é melhor entrar na vida com um olho só do que com dois, essa causa de escândalo. Se a tua mão foi causa de escândalo, corta, é melhor entrar na vida com a mão só, maneira, do que ter as duas e ser um ladrão. Às vezes pedir uma dificuldade, então, nós não sabemos o que a gente pede. Então, quando a gente pede e não é atendido, a lei é automática. Quando nós pedimos pão, é automático. Não vem pedra. Quando a gente pede ovo, não vem escorpião, é automático. Quando a gente pede peixe, é automático. Não vem serpente. Ótimo, obrigado. Agora, é automático também. Tudo que a gente pede, receber. Mas vem compensação. Quando a criança pede, posso botar o dedo na tomada? Não. Aquilo que a gente pede, se não serve para nós, o pai diz não. Mas ele não te dá por amor. Igual como um pai não pode atravessar a Avenida Brasil uma criança, assim também o pai também não deixa. Aquilo que você está pedindo é loucura, por isso você não recebe. Você só vai receber aquilo que é o natural. Pão é natural, peixe é natural, ovo é natural, isso é necessário, o que for necessário para a tua vida, tu recebe. E não precisa ele vir aqui, ele já tem um funcionário dele para fazer isso, que é pai e mãe. Ou que funciona por amor, ou que funciona por instinto. Se tiver dificuldade no instinto, ele tem um amparo da lei para agarrar e te dar. Tudo que você precisa para viver aqui,
e viver de tal forma que purgar o teu karma e crescer, você ganha. E se você quiser mais? Aí tem que saber pedir. Então vem algo. O que você pede? E imagina se você pede algo, procura, vai lá, bate e abre, e aquilo não for legal, tu vai conviver com aquilo. Essa que é a nossa situação. A gente de tal forma se esforça, e se esforça e bate, e luta muito, e bate, vai lá e abre, para viver com o que não presta. E viver muito mal. E criar situações mais embaraçosas no nosso mundo. Então tem que saber o que vai pedir. Para saber o que vai pedir, tem que ter consciência. Tem que ser amadurecido. Pergunta 262 do Livro dos Espíritos. Quando o espírito não tem capacidade, os espíritos superiores traçam o caminho que ele deve seguir, como nós fazemos com as criancinhas. Quando nós temos capacidade, aí, pouco a pouco, os espíritos deixam a gente decidir. Quando tem capacidade. Quando que a gente tem capacidade? Quando ele bota a mente para funcionar. Como bota a mente para funcionar? Vem mentores, vem missionários que nos ajudam. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência? Mas se então, pergunta ele, se a lei de Deus está na nossa consciência, para que que vem? Pergunta Kardec. Para que que precisa vir missionário? Porque a gente esqueceu e desprezou a lei. Porque nós esquecemos e desprezamos a lei, ela está dentro de nós. Vem um missionário para lembrar. Ah, então se eu quero saber o que eu devo pedir, eu tenho que perguntar ao missionário. Pergunta ao Chico Xavier. Pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes. Pergunta a Saibaba. Pergunta a Madre Teresa de Calcutá. E quase sempre eles vão dizer assim, ó, quer saber o que é melhor para você? Faça o que eu estou fazendo. Então, para terminar a palestra, a irmã Vera Cruz desencarnou. Ela tinha 51 anos. Ela era casada, tinha um filho, tinha catarata. Foi fazer operação de catarata, que é a operação mais boba que tem. Você faz a operação de catarata, vem embora para casa 3, 4 horas depois. Só não vem antes porque tomou anestesia. E é sempre bom controlar um pouquinho a pressão, dar mais uma olhada ali. Se eu tiver errado, você me corrige, mas é isso, não? Fica ali, porque não há necessidade nenhuma. Mas quase sempre eu acho que é por causa de pressão mesmo, que deve dar uma olhadinha ali para ver. Mas, tranquilo. Mas a irmã Vera Cruz. A irmã Vera Cruz, que desencarnou, passou a ser irmã. Porque ela é irmã de uma mulher chamada Milza. Então, ela é irmã da Milza, não é irmã de caridade. Não. É irmã Vera Cruz, quer dizer, irmã Vera da Milza. Não tem nada a ver com caridade. E ela desencarna, foi fazer operação de catarata, tomou anestesia, pum, morreu. Que coisa, né? Aí vocês poderiam dizer assim, ah, então não vou mais fazer operação de catarata. Sabe o que vai acontecer? Se tiver de morrer, vai morrer com catarata mesmo. Não tem essa, diz. A gente vai na hora que tem que ir. Ela foi na hora que tinha de ir. Bom, no caso dela, era uma operação de catarata, ela foi. Muito bem. A irmã Milza foi lá no Chico Xavier e queria comunicação. E o Chico deu comunicação. Ela veio e disse para ela, minha irmã, eu estou no lar de bênçãos de Francisco de Assis. Que beleza. Ela amava Francisco de Assis, em várias encarnações ela tinha sido Clarissa, e ela gostava de Francisco, ela era espírita, mas no seu Evangelho Segundo o Espiritismo, tudo que era de Francisco, ela colecionava as orações de Francisco, ela grampeava ali, ela comparava as frases do Evangelho Segundo o Espiritismo com a vida de São Francisco, e assim por ser muito ligada com São Francisco, quando ela desencarna, quem providencia a desencarnação dela são frades franciscanos, inclusive ela escuta cânticos, eles cantando, os frades, dando vibração para ela, ela desencarna e vai pular de bênção de Francisco de Assis. Quando a irmã leu isso, a irmã ficou emocionada. A irmã falou assim, que beleza, que coisa encantadora. Aí chegou na outra semana, ela foi lá, recebeu outra comunicação e o Chico disse assim, as comunicações foram dadas na sexta-feira, que é a reunião desse tipo de comunicação. Aí o Chico falou assim para ela, ô Milza, será que você podia ficar aqui para amanhã, para a reunião de amanhã, para nos ajudar na reunião de amanhã? E ela falou então que ela ia ficar. Reunião de amanhã era no sábado. E a reunião no sábado começava às 3 horas da tarde. E o que, que era essa reunião das 3 horas da tarde? Quando o Chico fazia a tal da peregrinação dedicada a São Francisco.
em que, igual a São Francisco, cuidava dos pobres, dos sofredores. Então a peregrinação é que ele ia nos bairros pobres, de casa em casa, e tudo aquilo que ele ganhava, que as pessoas levavam, mantimentos, roupas, remédios, casacos, etc., ele ia lá, levava, fazia oração, entrava em todas as casas, fazia oração, batia papo, conversava, etc., carinhoso com todos. É a tal peregrinação franciscana que ele fazia. Aí, quando ele estava lá, a Milza estava do lado dele, e ele falou assim: que bom, minha filha, que você está aqui. E ela perguntou assim para ele: olha, eu não esperava que tivesse esse trabalho assistencial assim tão grande, né, tão amplo, de visitar tantas casas, tantos pobres, tantos sofredores. Aí o Chico disse assim: é assim mesmo. Aí ela fala: mas a minha irmã Vera Cruz está aqui? Tá? Ultimamente ela tem me acompanhado aqui nessas peregrinações. E ela manda um recadinho para você, Milza. Ela qual? Ah, Milza, ela manda dizer que é isso que você tem que fazer. E cabe a você fazer isso. Ela foi lá fazer o quê, hein? Pedir comunicação. Já tinha uma, já tinha outra, ganhou outra. Ela ganhou uma moção de comunicação. Ganhou tantas comunicações que escreveu um livro chamado Irmã Vera Cruz. É um dos livros do Chico Xavier. Irmã Vera Cruz, de tanta comunicação que ela recebeu, mas disse o Chico: ó, presta atenção, sua irmã está dizendo que você precisa fazer isso. Se você quer o tal lá de bênção de São Francisco, você tem que fazer isso. Você não sabe o que pede, né? A gente não sabe o que pede. Há muito mais satisfação em fazer caridade do que receber comunicação. Entendeu essa distância? Mas aí você fala: bom, se você não tem a fortaleza da imortalidade, por que você vai querer fazer esse trabalho? Tá bom, então você tem. É uma te fortaleceu. Uma, ela já sabia que era irmã dela. Ela já tinha essa certeza. Então vai trabalhar, vai ajudar os outros. A vida exige, então vai fazer. A gente não sabe. Então ele teve de ser didático, como a gente faz com a criancinha. Levou, vai no museu para mostrar. Ela foi lá, levou no local de caridade. O Chico mostrou como é o trabalho de caridade. Entendeu, meu filho? É isso. Se fizer isso, vai estar tudo certo. Sabe o que a Milza fez? Foi para São Paulo, fundou um centro chamado Irmã Vera Cruz. E está lá fazendo caridade. Deve estar numa felicidade louca. Porque a gente enche a vida com trabalho, com serviço, com coisas de bem, etc. Então é isso que é o texto. O texto diz: se pedir, se bater, se pedir, se buscar, se bater, nós vamos receber proporcionalmente. E esse proporcionalmente é grau de energia no processo de conquista. E quanto mais você tem essa gana de ganhar, mais você vai chegar ao ponto de bater. E batendo você vai se unificar com aquilo que você quer. Lembra, tudo que é do universo é teu. Deus não dá o seu espírito por medida. Toda herança divina é tua. Tudo que é dele é teu. Imagina o que você tem para ganhar. Conclui então o Evangelho. Se os pais aqui dão peixe, dão pão, dão ovo para o filho, e são maus, imagina Deus que é bom. Aí então diz o texto do Evangelho: imagina Deus que é bom. Ele te dará coisas, boas coisas. Mas o que eu estou pedindo não é boa coisa? Não, nem sempre você está pedindo certo. O que ele quer te dar é boa coisa. Aí você tem que pensar em termos de Deus: o que é coisa boa? Aí Lucas explica o que é coisa boa. Se você, ele conta a mesma historinha: peixe, pão, ovo e tal. Muito bem. Se você pedir, Deus que é bom vai te dar um bom espírito. Então a melhor coisa que a gente pode pedir, olha, daí é a resposta. A tal coisa boa que Deus quer te dar, como está em Mateus, Lucas responde: aquilo que é de melhor, que é o que ele realmente quer pedir, que é o grande tesouro, vai te dar um bom espírito. Você ser um bom espírito, não é ganhar um bom mentor, não. Porque bom mentor nós já temos melhor. Aliás, diz Jesus, são os doentes que precisam de médico. Eu vim para os doentes, então nós temos um mentor maior. Se a gente é doente, nós temos Jesus como mentor. Melhor impossível. Agora, o que ele quer te dar é, assim, é você ser um bom espírito. Quando o sujeito é um bom espírito, ele é saudável. Quando ele é saudável, ele tem acesso a tudo. Um acesso ilimitado. E os apóstolos diziam: Senhor, essa multidão está com fome, Senhor, essa multidão está com fome. Eu disse: dá para eles de comer, mas nós só temos 5 pãezinhos e 2 peixes, me dá aqui. E ele pegou 5 pãezinhos e 2 peixes. 5.000 homens comeram, fora as mulheres e as crianças. E ainda sobraram 12 cestos. E eu só tenho 5 pãezinhos. Jesus tinha tudo. Um banco divino à sua disposição. E depois ele chega e diz assim: e vocês aí, o que estão pescando? Pegaram alguma coisa? Não, passamos a noite toda, não pescamos nada. É porque vocês jogaram a rede por lugar errado. Joga a rede direito. E era tantos peixes que tinha de buscar um outro barco. E assim não tem um exemplo, mais exemplo, mais exemplo. Ah, mas meu irmão Lázaro está bom, já fede, já está lá 4 dias, tira a pedra. Lázaro, erra. É ilimitado, é uma fonte limitada. Mas você como pode ter essa fonte limitada? Está aqui a resposta: tendo um bom espírito. E como é que se consegue um bom espírito? Pedindo. Então, o que é corretamente pedir é ser um bom espírito. Ser um bom espírito é ser evoluído. Ficou claro? Resposta: quer conseguir o que quiser, seja um bom espírito. Muita fácil.